Irashaymase, e sejam muito bem-vindos ao CN Comentários. Eu sou o Jeff e finalmente eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff, primeiro aí, muito bom final de ano para os nossos ouvintes, né? E eu tô bem, Jeff, e o senhor?
Eu tô. Tá indo, Jomon.
Tá vivendo, dá para viver.
Tô vivendo, tô gastando dinheiro, tô cansado, tô indo no quiroprata, seja lá o que que é isso. Não sei, João. Tá feia a coisa.
Não, ano novo, vida nova, vai dar certo, Jeff, vai dar certo.
CN, velho.
Nada, CN sempre se renovando aí. Primeiro, agora vai ser o primeiro ano completo, né, de Switch 2. Finalmente a gente começa um ano sem ter que falar do Switch 1. Então, é isso, Jeff, é tipo.
Então, época de sonhar, né, João?
É época de sonhar, ainda tem Fire Emblem novo.
O console foi bom, agora. Agora a gente que vem os jogos.
Que vem os jogos, que vem os jogos. E tá vindo, né? É assim, eu acho que. Final de ano aí teve uma enxurrada muito grande de jogo, inclusive. Aí foi difícil a carteira manter e assim, eu mesmo dei uma cansada no final, falei, ah, calma, Metroid Prime 4, depois eu jogo isso aqui, eu tô. Depois de três jogos em sequência, até a DLC do Pokémon comprei e não terminei. Então
Eu
é
comprei nem
difícil.
joguei a DLC do Pokémon.
Então, é muita coisa, velho. É muito conteúdo do nada, assim. Tem que dar uma acalmada. Acho que agora janeiro é Animal Crossing, então. Dá pra pegar alguma coisa que sobrou, né, e jogar no final de ano. Mas a gente, o jeito que a gente faz de cobrir lançamento não é sadio, não, do jeito que a gente faz.
Com
Com as
certeza,
profissões que
gente.
a gente tem, né?
A gente tem que. A gente vai acabar fazendo a mesma coisa, mas eu já pensei várias vezes em selecionar as coisas, mas. Por enquanto o plano continua o mesmo, né, João? A
É,
gente
eu
só.
compro aí daqui ali. Teve uns aí, quando eu tava um ano desempregado, eu comprei menos. Aí depois eu comprei eles, né? Another Code eu comprei físico, Mario Luigi eu comprei físico. Inclusive, Jeff, comprei o Bayonetta Cereza lá, o Origins. Também comprei esse jogo. Tipo,
Você
foi
vai jogar,
recente que eu
João?
comprei. Um dia, já vou jogar. Eu olhei e falei, ah, um dia eu vou. É que eu tenho plano distante, né, de jogar os jogos da Clover e da Platinum Games. Um dia eu quero pegar todos, inclusive um de DS que é de estratégia da Platinum. Pegar todos eles e jogar. Aí eu olhei e falei, ah, então vai passar o Bayonetta Cereza, né, em algum momento.
Você terminou The
Então,
Wonderful 101?
não terminei. Inclusive, esse é um dos. Esse aí eu
Mas você
tenho no
tem.
Wii U e no Steam. Eu tenho nos dois. Eu vou jogar a versão de Steam. Eu vou perder as referências da Nintendo, sei lá, aparecer Nintendo no início do jogo. Mas assim, Star Fox Zero eu tenho, Star Fox Assault eu tenho. Alguns que eu não tenho são aqueles jogos de Transformers, sabe? Eu acho que o Transformers e Tartarugas Ninja eu não tenho. Eu acho. Tartarugas Ninja é certeza. O Transformers talvez até dá Plus. Mas é, enfim. Tem essas coisas aí, então assim, comprei. São essas coisas. Comprei recentemente o Vugo ontem pra mim, Konitsu Gami. The Path of Goddess. Eu joguei a primeira fase, eu achei interessante o gameplay, assim, eu acho que. Quando eu joguei a demo, não peguei muito o que que era, eu tava muito confuso. Eu acho que o jogo ele começa mais lá no início, então fiquei menos. Eu vou tentar jogar agora nessa virada de ano, que eu vi que é um jogo de 20 horas no máximo. Então eu vou tentar jogar nos feriados que eu tenho no final de ano. E você, Jeff?
Eu tô tentando sair do buraco da level 5 que eu me enfiei, mas o negócio tá feio,
Fantasy Life e Inazuma Eleven.
não. Eu tô jogando com. Minha irmã comprou um Switch 2 e eu tô ajudando ela a upar as coisas no Fantasy Life. E na Zuma Eleven eu fico me perdendo, em vez de terminar logo o modo história, eu fico jogando o modo crônica.
Que é o modo que é só as partidas, né?
É só as partidas. Tipo, as partidas históricas dos jogos passados. Imagina que você tem um jogo, sei lá, o primeiro Inazuma Eleven. Você tem todas as partidas do primeiro jogo para fazer.
E tem alguma história, algum contexto, ou você só joga as partidas?
Você tem o histórico daquela partida. Tipo, o contexto daquela partida. Tem um. Só
Entendi.
que.
É, vem um texto, assim, um textão.
Vem um texto, vem os. Putz! Fulano vai fazer isso. Aí é exatamente. Eles pegaram o jogo do passado e jogam o texto da batalha.
Joga um resumo, assim. Ou é, é o texto mesmo, você vê a conversa.
Não, acho que eu acho que é um resumo, né? Não lembro. Não tenho mais pra comparar. Mas você sabe, tipo, se você lê, você sabe o que tá acontecendo ali.
Entendi. Você sabe, ah, o Endo tá fazendo tal coisa. Eu não sei se você joga com os nomes em japonês, né?
Não, jogo em inglês, é o Mark.
É o Mark. Não, o Endo Mamoru, famoso. Qual o sobrenome dele? É Mark o quê?
Acho que é Evans.
Nossa, tá, eles tiraram toda a parte da piada do nome dele. Que é Mamoru porque é o verbo de proteger, né? Que é pegar no gol é Mamoru. Então é. Enfim, é o Endo goleiro. Seria aqui o João goleiro pra gente.
Bom, enfim. Aí. Tô tentando sair desse buraco, mas eu vou sair esse ano.
Pior que eu fico olhando pra esse buraco, é que ele tá muito caro no Steam, Jeff, pra eu querer tentar. Mas eu fico olhando pra esse buraco e falo, ah, dá vontade de entrar nesse buraco.
Eu não sei, não sei porque eu gosto de jogo, tipo, desses jogos.
É, são bem feitos, parecem serem bem feitos, pelo menos. Eu sei que o Inazuma Eleven eu vejo hora ou outra recebendo update de balanceamento no online, né?
Uhum. É, o online eu nem toquei ainda. Nem
não jogou nenhuma ranked de Inazuma Eleven?
E tenho até medo de jogar ranked naquele jogo.
O nível de vício deve ser grande, né?
Nossa, deve ser... É. Aí tá lá, eu tô usando Game Chat à torta e à direita, João. Até... Vou falar o pecado, você já sabe que eu cometi aqui pros ouvintes aí, que eu comprei outro Switch 2 pra ficar usando Game Chat.
Um Switch, pra quem não entende, né, ele entra com duas contas no Game Chat. Um Switch ele usa só pra dar o zoom na imagem da irmã, né, no vídeo da irmã.
E as duas TVs usa... de...
Ah, são as duas TVs que você fica?
É, tipo, eu tenho duas TVs de 55, uma do lado da outra.
Aí o meu seu jogo... Tela completa e o outro é o jogo da sua irmã tela na tela completa. Que o Switch permite, né?
É, na tela completa. A tela é completa, a resolução que é baixa.
Ah, tá, entendi. Pra ficar vendo o que você e a sua irmã tá fazendo.
É.
Se divertindo, mas infelizmente a sua esposa tá perdendo a sala, porque você tá levando a sala inteira nisso?
Ah, não, mas eu queria que ela jogasse com ela. Eu tenho duas cópias de Fantasy Life, só que ela se sente mal, velho.
Em que sentido? Ela fica com tontura?
É, fica com tontura, que a câmera... Ela é um pouco estranha. Pelo menos era quando lançou o jogo. Agora eu acho que ela melhorou um pouquinho.
Entendi.
Mas...
Eu tive isso, Jeff. Eu não lembro se eu comentei aqui. Eu tive isso tentando assistir a minha irmã jogar Resident Evil 7. Porque eu sou cagão. Né, eu pedi pra minha irmã jogar pra mim o Resident Evil 7 enquanto eu assistia ela. Né, que falou que esse é o que mais dá medo. Eu falei, não vou jogar essa porra sozinho, não. Eu chamei a minha irmã. E aí, inclusive, acho que até o Chapéu, num projeto passado, quando ele falou de Resident Evil 7, ele falou quão medo ele ficou, né? Aí, nisso, eu pedi pra minha irmã. E aí, em primeira pessoa, e balança bastante. Aí eu tava assistindo, eu comecei a ficar meio enjoado. Eu falei, puta, preciso ir no banheiro, né? Eu fui no banheiro e não tava, assim, não era dor de barriga que eu tava, era, tipo, cansaço, sabe? Aí eu percebi que, eu olhei e falei, então, será que isso aqui é, eu não sei o nome em português. Mas é motion sickness em inglês, né? Eu não lembro, eu não sei o nome em português. Que é a doença que você tem quando você vai no barco. Uns enjoos por movimento. E aí nisso, realmente era. O que resolveu pra mim no Resident Evil. Assim, não jogamos tanto depois também. Mas o que tinha resolvido e melhorou foi diminuir o campo de... Aumentar o campo de visão pra ver mais do lado. Falar pra tremida de tela não ser tanta... Então, tipo, tem várias opções lá pra tentar diminuir o motion sickness. Eu não sei se é porque é um jogo em primeira pessoa. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Mas eu falei já isso, Jeff?
Eu não lembro.
Talvez até falo pro Chapéu. Ou pra você. Não lembro. Não sei, mas assim, enfim.
Eu não entendo, difícil. Assim. Dos jogos que ela poderia passar mal, eu não entendi porque ela passou mal com Fantasy Life. Porque a visão em terceira pessoa, o único problema é a câmera. Eu acho que é um pouquinho inclinada de...
Mas
demais.
A câmera é o que mata o bagulho. O meu foi em primeira pessoa, talvez por acaso, porque a câmera move muito em primeira pessoa, né? Mas... enfim. É difícil.
Mas aí, eu não sei. Acabou de chegar o setup do Switch 2, aí vamos ver o que eu vou fazer.
Eu tenho
mas
eu tô muito que feliz. Falei isso já, Jeff. Desculpa
tô muito feliz com o Game Chat.
Tô
muito feliz pelo Game Chat, ele funciona.
Sim, ele funciona. É que com as pessoas que eu tô jogando, ou tô com medo de spoiler... Ou tem métodos melhores pra compartilhar, mas o Game Chat funciona. É divertido.
Vamos lá pros comentários, Jamon. Depois, se quiser, sei lá, a gente despede, que esse é o último CN Comentários. É.
Tu
ano. Terminar.
E aí, então, eu vou. Vamos lá então, Jeff. A gente vai ler dessa vez especialmente porque eu tive comentários, assim, feedbacks de pessoas na minha vida que chegaram e falaram: ó, vocês têm que dar uma atualizada e ler o Spotify e o YouTube de vocês, porque vocês são muito jovens pra ficar só num lugar. Então a gente vai ler depois os um ano de Spotify, os comentários que foram feitos dentro de um ano. Então, os comentários foram feitos em 2025. Então, tem comentário pra caralho, porque ninguém... É, assim, comentário pra caralho, curto. Não. Mas é comentários curtos e comentários bem mais antigos, assim. Tem comentário de 4, 5 meses, o mais novo. Então, e não são muitos também. Mas, então, se as pessoas quiserem deixar comentário no Spotify, no YouTube, eu tô tentando caçar eles. O do Spotify é fácil, do YouTube eu não sei. É que a gente não recebe muito comentário no YouTube. Mas, então, se você tem preguiça de entrar no nosso site, você pode comentar lá. E a gente tá vendo, assim, faz tempo que a gente não grava o CN Comentários, a gente tá vendo sobre a periodicidade, provavelmente a gente tá tendendo a deixar uma vez por mês em 2025. Porque a gente tá acabando fazendo episódios mais longos, tudo, o Chapéu tá cansado também, e a gente tá acabando fazendo episódios mais longos, mais reviews, então, e cansa a gente também, quando a gente faz um CN normal aí depois pro CN Comentário, então a gente tá tentando pegar esse e talvez espaçar mais pra não limar ele completamente, por enquanto pelo menos. Mas a gente tá vendo aí a reestrutura que faz mais sentido pra gente. Então, Jeff, pode começar. Ah, pera. Na verdade, sou eu que começo, caralho. Eu tô doido. E eu vou ler os comentários do Conexão Nintendo, relatório fiscal e trailer de Pokémon Pocopia e Metroid Prime 4. De um passado distante, né? A gente lançou esse episódio em 17 de novembro, já faz mais de um mês. E os comentários, então, aqui vão estar um pouco mais velhos. Mas a gente começa com o comentário do Rodney vindo Orelana. Bom dia, amigos. Tudo bem? Como vai a vida lá nas terras tupiniquins? Por estes lares, temos um novo presidente que já começou a eliminar vários ministérios para reduzir os gastos públicos. O que parece um bom sinal. Embora o que realmente queira é que o dólar continue caindo. Porque 100 dólares pelo novo Pokémon Legends? Sem chance. E lá no Japão, Jeff? Como estão as coisas com a nova super-ministra? Estamos ouvindo por aqui que ela é a primeira mulher a ocupar o cargo mais importante do Japão e que está sendo considerada a nova Margaret Thatcher por causa das suas fortes políticas e declarações.
Jogo no Japão tá caro. Com relação à ministra, a gente tem um... Pelo menos a gente, nós brasileiros que moramos no Japão, temos um pequeno problema que ela tem posições fortes contra estrangeiros, né?
Ela é uma... Ela é muito mais conservadora, né, do que o... Era o Shinzo Abe que tava, né?
E assim, eu não vou entrar no mérito de se ela tá certa ou não. O problema é que ela fala uma coisa do tipo, sei lá... Ah, vou aumentar a intenção de aumentar taxa pra renovação de visto. Tipo, ela fala, eu quero equiparar com os países ocidentais. Aí o povo pega a notícia que ela fala... Povo, quando eu falo povo, tipo, povo brasileiro. E fala assim...
Povo brasileiro no Japão ou no Brasil?
Povo brasileiro no Japão. E faz aquela conversão, coisa, e solta aquela notícia. Fulana vai, sei lá, renovação de visto vai pra 100 mil ienes. Tipo, o povo começa a exagerar. Pode acontecer de ela aumentar pra isso, mas... É aquela fake news, tipo... Não é nem fake, mas é tipo aquela notícia que você inventa um número e você fala, pode acontecer isso.
Pode ir para 100 mil ienes, né?
Do tipo, você faz a conversão direta, sei lá, quanto que é renovar o visto de trabalho no Reino Unido? Que a Libra é muito mais cara que o iene. Dá uns 130 mil ienes.
Entendi.
Aí tipo, você liga uma coisa na outra, aí ela fica... Aí você vê muita notícia, muita gente preocupada. Tem gente que até fala aqui. Ah, não vai mais valer a pena ficar aqui no Japão, mas eu falo que, assim, cara, calma, porque, tipo, ela pode ser uma... Ela pode ser a ministra, ela pode ser... Mas, assim, existe uma câmara no Japão. As coisas têm que ser aprovadas. Ela, tipo, não é... Ela fala, eu quero isso e isso acontece.
Ela não é rainha, né?
Tipo, não tem todos os poderes políticos, mas, sim... Ela pode ficar as coisas ruins, mas, de novo, aqui tem eleição. Ela pode cair também. Mas é chato. Eu confesso que incomoda muito pelo pânico que é criado pelas posições dela. Tipo, às vezes, tipo, ela fala uma coisa e vai se alastrando e tá um... Pelo menos eu sinto isso, né? Falando com brasileiro. Mas tá um desespero, assim, sabe? De querendo apressar as coisas. Eu falo, meu, para com isso, velho. Não fica preocupado. Não fica preocupado com uma coisa que você não tem muito controle sobre isso.
Concordo. Eu acho que, do jeito que você fala, me lembra muito, tipo, Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos. Que é aquela coisa, o cara fala, e ela aparentemente também, fala coisas que uma parcela conservadora quer ouvir. No caso, é uma parcela conservadora do público japonês, né? Não do público de brasileiros. E aí, nisso, causa o pânico. Porque também os jornais, eles ganham, né? Quem divulga a mídia também ganha por cima do pânico. E aí fica essa coisa aí do tipo, ah, ela falou um negócio, aí aumentam, ou assim, os caras vão lá e dissecam pra mostrar o quão ridículo o bagulho é, e as pessoas ficam mais desesperadas. Então vira essa bola sempre de tipo, ah, vai falar besteira, se for igual, né? Estados Unidos, Brasil, fala besteira, moria, não acontece. Mas as pessoas desesperaram e gerou, sei lá, o um engajamento ali durante uma semana sobre, né? É difícil.
Ela fala coisas contra a China também, essas coisas, é difícil,
É uma
verdade.
conservadora japonesa. Você vê, é completamente uma conservadora japonesa. Não gostar de coreano, não gostar de chinês, não gostar de imigrante em geral, é o conservadorismo.
Mas dito isso, sabe, eu não tenho a menor ideia se tipo, o que que ela, sei lá, o que que ela pretende fazer. Eu acho que eu sei
Ela
que
continuar a política de ter um filho, Jeff, para os japoneses?
então, sabe, de verdade, eu não entendo nem do Brasil. Eu não vou dizer que eu entendo as coisas aqui no Japão. Eu sei que, assim, tinha muita lei para estrangeiro que brasileiro abusava. Tipo, quando você... Eu vou te dar um exemplo, Jabu. Quando você voltava pro Brasil, você podia resgatar o imposto que você pagou. Aí o
Aonde?
povo...
No Brasil ou no
No, ja...
Japão?
no, no Japão. Aí o povo voltava, resgatava e voltava pro Japão. Entre aspas, eles te devolviam por quê? Porque eles consideravam que você não ia mais... Tipo, você estava se despedindo do Japão.
Entendi.
Só que o povo usava para... voltar, resgatar e voltava de novo pro Japão.
É um buraco que tem aí dentro, né?
É tipo, era uma brecha na lei que, tipo, o espírito da lei era óbvio. Tipo, eu não quero roubar o estrangeiro. Entendeu? Mas aí acontecem essas coisas, né? Você podia resgatar até dois, cinco. Dois, depois até 5 anos depois que você. Tudo que você trabalhou, que dá um bom dinheiro, né? Aí
Entendi.
tinha esse tipo de coisa. Assim. Eu, como eu moro no Japão, eu pretendo morar aqui. Eu acho que essas coisas, eu falei, isso aí também é uma coisa exagerada. Eu acho que dá para você ser revisada, tipo, nesse sentido. Tipo, beleza, o cara resgata, resgata, mas também não volto.
Normalmente você nem. Eu não sei nem de outros países que permite isso, Jeff. De ter um
É, tipo.
controle tão bom disso.
Então. Tipo, era muita festa que eu tô falando, assim. Era muito certinho, assim, sabe?
E bem, sobre o relatório fiscal, nada a acrescentar. Parabéns para Big N, que também notei que o marketing do novo Metroid Prime está melhorando agora que o jogo do Sakurai finalmente foi lançado. Espero sinceramente que seja um ótimo jogo e venda bem. Por quê? Caso contrário, com certeza vai ganhar um lugar na geladeira por muito, muito tempo. Mesmo se o jogo tá ok, visto o Metroid Prime 3, ele ganha a geladeira. O problema não é a qualidade de Metroid Prime, o problema é time para desenvolver Metroid Prime. Minha impressão, pelo menos.
Acho que tá. Não sei. Talvez os dois. Não, não. Qualidade com certeza não. O problema são as vendas.
Bem, amigos, queria contar para vocês que, por conta de vários problemas, minha esposa ficou brava comigo e me fez dormir no sofá por quase uma semana. E, bem, durante esse tempo, em vez de refletir sobre o nosso casamento, aproveitei para jogar videogame. Afinal, a TV gigante estava disponível a madrugada toda. Então, vamos ao que interessa, um checkpoint de briga de casal, kkkk.
Concordo.
Rodney, Rodney.
Concordo. Isso aí é o que interessa mesmo. A gente veio
Nossa.
aqui para discutir o relacionamento dos outros.
Primeiro, depois de terminar Assassin's Creed Rogue, fui direto jogar com Arno em Assassin's Creed Unity. E o salto gráfico do Switch para o PS4 é impressionante. E mesmo que os personagens novos não sejam tão carismáticos quanto aqueles das aventuras na América, estar na Revolução Francesa com todas aquelas figuras históricas reais é muito legal. Afinal de contas, sou uma putinha da história do mundo. Como anedota, uma noite, enquanto eu jogava, a Lucina veio, sentou do meu lado e me fez coletar todos os baús e itens visíveis no mapa de Versalhes. Aparentemente, ela é uma colecionadora compulsiva que nem o pai quando era jovem. Jogo nota 4 de 5. Então, isso aí, ela é bom pra colectar tom, então. Colectar tom. Colocar ela pra jogar Banjo, Mario.
É, filha de...
Pegar as moedinhas.
É isso aí. Nossa, eu tenho raiva quando tô jogando Mario e fala collect... A minha esposa fala, não tem mais uma moedinha aqui. Eu, pra que essa moedinha?
Se não é moeda fixa, né, igual aquelas moeda roxa, eu concordo com você, Jeff.
É, não. Ela joga Donkey Kong como se tivesse, tipo, pegar até a última casca de banana.
eu comecei a me divertir mais com esses jogos depois que eu aprendi que eu posso ignorar. Principalmente esses aí que são renováveis, né? Ah, você só passa, é isso.
Ah, não. Dependendo do jogo, eu ignoro até os
colecionáveis de fato.
Os colecionáveis de fato, e eu fico puto quando me dão um bloqueio porque eu não quis prestar atenção e coletar tudo.
O Kirby aí te deixando triste, o Kirby Forgotten Land. Depois, aproveitando minha assinatura da PS Plus, terminei The Last of Us Parte 1. E devo estar ficando velho, porque para mim o jogo parecia exatamente igual à versão de PlayStation 3. Precisei assistir a um vídeo mostrando a diferença para notar alguma melhoria. Mas enfim, as melhorias na qualidade de vida, mira, melhorias de equipamentos e mobilidade, são muito bem-vindas. Embora a aventura tenha parecido muito fácil por isso para mim. E gosto do relacionamento entre os protagonistas. Você sente o carinho entre eles. E é uma pena que tenham enxergado tudo isso na sequência. 5 de 5 para o jogo. Não, eu ainda preciso jogar o The Last of Us Part 2, porque não é possível. Não é possível.
Eu ainda não terminei o The Last of Us Part 1. Eu só assisti a série e até o final da série eu já tava com raiva dos dois.
Eu gosto dos dois. Mas assim... É. É aquela coisa, o que falam, né? A Naughty Dog, ela pega coisa de filme e traz pros videogames, né? Mas é o famoso, o Joel é o personagem que você sente um carinho, mas você olha e fala, tá bom. Eu tenho um carinho por você, mas você é um babaca. Você é um escroto.
É.
Né? Mas faz parte. É ser humano isso. E para concluir, redimindo-me dos meus pecados passados, estou jogando Unicorn Overlord tranquilamente. Afinal, antes eu só tinha completado um dos três finais disponíveis. E amigos, que horas de diversão estou tendo no meu velho Switch. Tudo é perfeito neste jogo de estratégia. Desde a organização das unidades e a gestão da economia. Até os belíssimos gráficos. Jogar em uma tela OLED é maravilhoso. Até mesmo a história, um tanto morna, tem seu charme.
Mentira.
Só tiraria alguns... Hã?
Mentira.
Você não gostou da história?
A história... Esse charme. A história é morna, velho. Não tem não,
só tiraria alguns pontos pela trilha sonora que não me impressionou muito, mas pra mim é 5 de 5. E agora, com licença, preciso escolher os melhores parceiros para as waifus no meu exército. E esse jogo tem parzinho também?
Acho que tem. Tem um sistema de você jogar junto e cresce afinidade. Eu só não sei se casa.
Entendi. Só isso, amigos. Desta vez não há bloco do Palmeiras. Embora queira citar que parece que a equipe finalmente perdeu o fôlego. Também foram muitos jogos neste ano. Só espero que estejam guardando energia para a final em Lima, no dia 29. Não aconteceu.
Não,
continua com um ótimo trabalho e até a próxima. Atenciosamente, Rodney. Pai devoto e gamer colecionador compulsivo. E o Palmeiras foi pro saco e depois o Flamengo foi, né? Com o Paris Saint-Germain.
É. E o Rodney não falou o que levou a... Foi a parte mais importante.
A briga? Ah, é.
O que,
não, se
o que leva
falou...
ao sofá?
Ah. O que você mandaria
a sua esposa pro sofá, João?
Não, a gente não manda a esposa pro sofá pra começar, né? Se a gente brigou,
a gente vai pro sofá.
Ah, por muitas coisas, né? A vida é cheia de... É uma caixinha de surpresas pra você sentar no meu sofá.
Hoje em dia, se minha esposa me mandar, é porque eu atraso no trabalho. Fica nervoso. E porque eu não desligo a luz de casa.
Tá, vai dormir no sofá de luz ligada ainda, Jeff.
Tem problema. Vai ter duas. Em vez do Roger ter uma TV grande, eu vou ter duas. E dois suítes.
Tem que colocar vocês de castigo, levar a tomada embora.
É.
Nossa, e se alguém tá ouvindo coisa acontecendo nesse quarto, é porque tem uma gata muito trilouca nesse quarto. Nossa, ela tá muito. Mas, seguindo, o próximo comentário é do René Augusto. Fala, senhores, tudo bem? Passando aqui só para falar que fechei Legends EA. Aguardando o vosso review para saber a opinião dos senhores sobre este jogo. Agora a gente já lançou e a gente não sabe a opinião do René e ele sabe a nossa.
A nossa não, porque eu não gravei.
Ah, é, a nossa eu chapéu representando Conexão Nintendo.
Ah.
Quantas novidades da Nintendo? Pera aí, calma aí, deixa eu terminar. Você vai querer dar suas opiniões, Jeff?
Acho que sim, mas pode terminar.
Quantas novidades da Nintendo ando meio por fora? A última coisa que vi foi o trailer do filme do Super Mario Galaxy, que por sinal achei excelente. Não sei se vocês já falaram uma coisa em algum dos episódios. Falamos, eu acho. Bem, é isso aí. Desta vez foi um comentário curtinho, só para marcar presença. Abraços, René Augusto. Manda, Jeff. Opiniões sobre ZA.
Eu gostei do sistema de batalha. A história. Não, tipo, sei lá, a cidade enjoou um pouco. Mas eu acho que no geral. Eu entendo, vocês deram três, né, pra ele.
Sim, eu acho que foi.
Eu não sei, acho que. Talvez eu pensaria melhor. Acho que eu gostei mais que vocês. Tipo,
Arceus ou ZA?
Arceus é melhor. Mas Arceus eu dei cinco.
Arceus foi o jogo da depressão, né, Jeff? Foi.
Arceus é uma metralhadora, era
Arceus,
muito
é.
bom, velho. Muito
Arceus.
bom, velho. Não, esse pra mim é pior. Eu não sei como é que tá rejogar. Esse tipo. Eu gostei do sistema de batalha. E até aquelas coisas que você fala, tipo assim. Eu nunca jogaria Ranked. Mas aquela Ranked confusa eu acho divertido, velho. Vocês não gostaram.
Nossa, não, 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 nossa. Eu não tô pegando nem as pedrinhas mais, velho. Assim, eu respeito. Tem gente que gosta daquela bagunça, eu não. Não vai.
É tipo, a bagunça que eu não suporto em Kirby, que vocês gostam, eu gosto em Legend. Porque é fácil. E é legal ficar
Entendi.
espreitando. Porque, tipo, ela é simples. Cara, você só precisa perseguir um personagem que tá muito fraco e você dá o last hit.
Isso é.
Hã? E vai todo mundo fazer a mesma coisa. Agora no Kirby, não. Aquela bagunça que você tem que ver o que que você tem, qual máquina que você tem. E pra onde essa máquina vai jogar o minigame? Eu não sei.
Dependendo do modo, é isso aí que você falou, Jeff. Você quer matar todo mundo, você vê quem tá com a nave nas últimas.
E eu nem ligo se eu perdi ou não. Aquele rank ele sempre sobe, a maioria das vezes ele sempre sobe.
Aí você tem que ir muito mal pra não subir, né?
Nossa, isso tem que ser bem ruim, velho. Acho que sim, porque eu nem sou bom, jogo umas partidas lamentáveis e tipo, sempre dá alguma coisa positiva ali mesmo. Você fica lá embaixo, velho.
Sei.
Aquilo ali é você vence ou vence, velho. E quando você vence fazendo estrago, você ganha um monte de ponto ali. Sei. Eu não sei se faz diferença para vocês, mas o online do meu funciona. O Legend Zero.
O nosso tem um pouco, tem uns delay. Tem uns delay que você olha e fala, ah, eu achava que era pra eu dar porrada, eu morri. Bem, esses foram os comentários dos Sendo Comentários. Vamos então para o Spotify, que a gente falou que não ia ler, mas estamos lendo aqui. Então eu vou pegar de 9 meses, então eu vou falar o episódio e aí o comentário seguir a vida. Né? Então a gente teve no episódio de Nintendo Switch 2, semana após anúncio. Né? Então lá no início do ano. A gente tem o comentário do Shadow BMV. Estou ficando mais e mais animado a cada semana. Ainda bem que já garanti minha pré-order com Cyberpunk e Zelda Tears of the Kingdom. É alguém que comprou Zelda de Switch 2.
É. A gente não comprou, a gente nem testou. Você testou, João?
O Tears of the Kingdom não. Breath of the Wild sim. Mas Tears of the Kingdom não. Pode ser uma mentira aquele.
Os dois tinham Zelda Notes?
Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que sim, Jeff.
Não.
Eu acho que sim. No mínimo Tears of the Kingdom, não é?
É,
Mas eu acho que os
tinha.
dois têm. E talvez. Será que são. Mas aí fica a questão, são os mesmos Zeldanotes? Nos dois?
Verdade, né? Mas a
Olha
gente.
essas perguntas que você fez aí que eu não
É,
faço a
que
menor ideia
vergonha que
das suas.
a gente não cobriu isso. Mas eu não sou responsável por Zelda nesse podcast, a culpa não foi minha. Já vou jogar no rabo dos outros.
É, tá certo. Eu e o Chapéu aceitamos no rabo essa culpa.
É, mas meu Cyberpunk tá parado, eu joguei um pouquinho. É muito bonito, roda muito bem. É, mas é o tipo de jogo que eu não consigo falar nada porque não é pra mim.
Eu joguei, sei lá, acho que 4, 5 horas no Steam, né? Não no Switch 2. Um dia eu volto, mas eu fiquei muito confuso. Olhei e falei, nossa, eu não sei o que fazer aqui. Eu me sinto um. Eu não sei, a minha build, eu não sei. E aí eu fiquei e parei. Mas assim, eu gostei de Witcher 3, então eu acho que eu iria gostar de Cyberpunk.
E é difícil fazer a escolha no início, né? Sei lá, você quer ser o cara sozinho, o cara rebelde, não sei o quê. Você nem sabe o que que tá acontecendo.
Sim. Eu não sei, você não chegou, né, na parte que ele começa a ter a. Começa a aparecer o Keanu Reeves, né? Keanu Reeves.
Ainda não, é.
É, então, e isso, e pelo que eu vi, assim, quando começa é o início do jogo, assim, então. É, eu não conheço. É, você só vê o início, assim, é. Eu joguei só esse início. O próximo comentário foi no de Direct de Donkey Kong Bonanza, do Alan Moraes. Foi realmente muito animador essa Direct de Donkey Kong Bonanza. Podemos até analisar. Teria sido essa a melhor Direct de um game anunciado pela Nintendo? Qual outro jogo teve uma Direct com o mesmo nível de qualidade que gerou tanta empolgação? Estou bastante
Caras,
ansioso e já garanti minha aquisição na pré-venda. Bonanza.
essa pergunta é boa, hein?
Essa pergunta é boa e eu acho que ele é o Direct do jogo de mais peso que a Nintendo fez. Eu gosto mais, sei lá, das Directs. Eu vou de novo aqui, né? Vestir meu babador aqui. Mas eu gosto muito das Directs do Sakurai. Só que a do Sakurai são em jogos que. E em detalhes que não interessam a maioria das pessoas, né? É muito no detalhe. Eu acho que, assim, pro público geral, pra um jogo de peso geral, esse sim foi o melhor. Porque você olha os outros Directs. Splatoon, ele tem peso no Japão, não tem o mesmo peso no Ocidente. Xenoblade continua sendo um jogo nichado, porque é um RPG japonês. Então, assim, você pega. Isso aqui é tipo um trailer pra um Mario 3D. É um Direct pra um Mario 3D. Então, eu acho que sim, é. Teve esse trabalho, mas também por causa do peso do próprio Donkey Kong Bonanza. E você, Jeff, aí, pós anos aí, pós um ano, como que você pensa sobre essa Direct aí?
A pior é de Mario Kart World, né?
Ah, com certeza. Com certeza. A Mario Kart World perde até pra aqueles Direct antigos lá de, tipo, atualização de Animal Crossing, sabe? Tomodachi Life, do 3DS, que teve Directs específicas, né? Teve apresentações. Esse o do Mario Kart World é pior porque você sabia tudo já.
Eu tô roubando aqui, dando uma olhada. Super Mario Wonder não foi boa?
Foi ok. Não foi excelente, acho que foi ok.
A melhor Direct é se você não considerar um jogo só, foi de Fire Emblem, né, João?
Nossa, aquele lado que anunciaram três jogos, né? Foi o Heroes, o Detalhes do Warriors e o Echoes Shadow Valentia.
É.
E aquele lá foi. E anunciaram o Fire Emblem Switch, né? Que no futuro seria Three Houses. Falaram, ah, tem um Fire Emblem aí pro 3DS que vai sair daqui 2 meses, mas a gente também tem um Fire Emblem lá no Switch que a gente tá fazendo, né? Foi engraçado isso.
Eu vou te dizer, acho que ele tem razão, Donkey Kong é melhor, mas eu acho que talvez pros fãs de Animal Crossing, New Horizons, a Direct já deve
O verdade, teve disse de Animal Crossing, verdade.
ter. Assim, acho que é bem. É que eu não gosto de Animal Crossing, mas acho que aquela Direct ali mostrou bastante coisa do jogo, assim, de.
De novidades, né?
É.
Sim, verdade, verdade. O
Mas
próximo
eu
comentário.
gostei da
Ah, pode falar.
pergunta, queria estar mais preparado para responder.
É que o Jeff, no caso do Spotify, ele não tá vendo as perguntas, então ele tá dependendo completamente da minha leitura, que ele não sabe nem quando o comentário termina. E os próximos aqui é na data. Ih, aqui o nome do nosso podcast ficou tão grande que eu não tenho o nome inteiro aqui. Data de Dragon Drive e atualização de Mario Kart World. E o comentário é do Marcos Oliveira. Me permitam uma crítica. Vocês usam inglês demais para falar de Mario Kart. O jogo tá em PTBR. Por exemplo, não tem necessidade de falar três laps. No Brasil sempre falamos voltas. Teve uma frase com laps, intermission e drift que mal deu para entender. Sei que em games é um pouco inevitável e não leve a mal. Eu sei inglês. Mas o podcast é brasileiro e tem sempre novos gamers chegando. No mais, parabéns pelo conteúdo. Então aqui foi esse, Jeff, que a gente leu, a gente, inclusive, né, até resposta a esse comentário e outros, a gente já ouviu outras vezes isso, né, a gente tá tentando ficar mais brasileiro, jogar um pouco mais em português, né, o Renê, acho que comentou já disso, de com Zelda, você mesmo já xingou eu o chapéu.
A crítica é pertinente. Mas sim. Assim, eu vou te falar que a intenção é não fazer isso, mas... sai, né?
Sai. A gente acostuma assim, tanto a ficar falando os termos em inglês que é difícil.
É bom vocês fazerem e voltarem à crítica, porque talvez aí a gente pense mais antes de falar. Mas assim, não é intencional e todo mundo sabe que é importante isso aqui.
Mas é pelas críticas que a gente tá mudando. Se não fizessem a crítica, a gente não estaria pensando a respeito e tentando se adaptar nisso.
Ah, eu falho bastante, mas é o que o João falou, já xinguei eles já.
Aceitamos, e obrigado, Marcos, pelo comentário. É. Estamos tentando, há 6 meses faz esse comentário, mas a gente tá indo levemente, talvez o Marcos nem ouça mais a gente, mas a gente tá evoluindo. É. E a gente tem 2 comentários iguais, da mesma pessoa, que foi no Primeiras Impressões de Donkey Kong Bananza, e no lançamento de Hollow Knight Silk Song, que foi do Eduardo, ele falou, muito bom, pessoal. Obrigado, Eduardo. E esses foram os comentários, Jeff. Então, assim, se vocês quiserem agora a gente ler, coloca um aviso se você não quiser que leia. Né? A gente lê enquanto for cabível, né? Tipo, a gente até hoje não teve esse problema de ter tanto comentário que não dá pra ler mais. Né? Mas enquanto der, a gente está lendo os comentários. Depois a gente descobre, quando o problema chegar, a gente descobre o que a gente vai fazer. Se uma hora tiver muito comentário.
Eu acho que não vai acontecer.
Então foi isso, Jeff, eu fechei todas as minhas abas aqui, agora eu tô só perdido. Foram todos os comentários e é isso. YouTube, a gente teve um comentário do... agora não vou conseguir ler, mas a gente teve um comentário falando que legal, vocês voltaram a postar, do Rogério, inclusive. Vocês voltaram a postar no YouTube, aí eu respondi lá usando a própria conta do Conexão Nintendo, mas é isso. Tirando esse, não teve nenhum comentário dentro de um ano aí. Mas a gente também é muito pouco movimentado no YouTube, né? A gente está voltando agora com os episódios lá.
Mas e aí, Jumon? Despede aí pros ouvintes. Acho que eu e o Chapéu a gente já falamos já. Só faltou você. Conexão Nintendo.
De 25?
Despede do ano 2025. Quer falar alguma coisa? O ano foi bom? Videogame novo?
Eu acho que o ano foi bom. Videogame novo, jogos novos. Ansioso, eu acho que foi até em âmbito pessoal, foi um ano bom de transformações pra mim, né? Eu mudei de emprego, tudo, estou melhor agora do que estava no início do ano. E também coisas assim, né? A vida, tipo, falei já do passado aí, de coisas que aconteceram, tipo, foram alguns momentos chatos pra mim no final do ano passado. Eu acho que esse ano foi todo um ano de construção. Eu acho que isso, 2025 foi um ano de construção. Né, um ano de... Tanto pro Conexão Nintendo, tipo... a gente vai se entendendo como que a gente tá confortável. Eu acho que foi um ano difícil pra gente. E a gente tá olhando e tá falando... Ah, beleza, a gente tá voltando a ficar confortável. Pensamentos, assim, pessoalmente, foi um ano de construção. E com muito jogo. Não teve pouco jogo, não. Joguei coisa pra caramba. Videogames aí continuam sendo minha mídia favorita. Então... E isso não parece mudar no futuro próximo. Então é isso, tipo, Jeff. Eu acho que... Agora é 2026, primeiro ano completo do Switch 2. E estou ansioso, quero ver o que... Primeiro Fire Emblem já está confirmadíssimo. Estou muito ansioso para ver o que esse ano vai trazer. Assim, eu acho, talvez... Assim, anúncios, eu não sei, vamos ver, né? Porque tá muito, a gente não tem muito anúncio. A gente vai ter, provavelmente, geração 10 de Pokémon. Vamos lá, eu tô aberto pro que vier. Eu acho que o primeiro... Assim, essa primeira parte, 2025 do Switch 2, foi muito boa. Teve bastante jogo, jogos Kirby Ride, Donkey Kong Bananza, até Mario Kart World, sabe, antes de você começar a ver os buracos nele. Então, assim, estou me divertindo muito.
Eu diria até que essa é uma visão otimista, assim, em relação à indústria de jogos.
Ah, não, a indústria tá... indústria tá indústria, né? É a Microsoft não fazendo retrospectiva
porque falta dinheiro. Eu tô falando o pessoal que fala que o ano do Switch foi ruim. Switch 2 foi ruim.
Nossa, eu não consigo achar. Assim, o ano do Switch 1 foi mais forte, mas eu acho que é porque eles precisavam ser mais fortes. Assim, foi mais forte em questão, tipo, foi Mario 3D, não foi Donkey Kong 3D. Sabe? Eles trouxeram já Splatoon multiplayer, então eles tentaram fazer isso. Mas eu acho, até falando assim, eu não consigo olhar e falar, foi bem parecido. Eu não acho que a Nintendo diminui Donkey Kong em relação ao Mario.
Acho que foi bem parecido pra gente, a percepção das pessoas que jogam, mas acho que isso é uma discussão pra depois. É. E aproveitar aqui que o sem comentários a gente, não que a gente avacalha, mas a gente pode ser mais humano. É, segunda parte de 2025 foi difícil pra mim e a qualidade não teve tão boa quanto eu gostaria. Mas, dito isso, é que eu agradeço muito o Jomão Chapéu. E Chapéu arrebentou aqui. Eu vou falar pros ouvintes no final dos reviews. Ele devorou tudo, jogou tudo e a gente gravou um monte de review.
Sim, a gente vai lançar os reviews, né? A gente nem tá tirando férias esse ano, né? A gente deveria, não tá, porque a gente é burro mesmo. Mas o Chapéu tá um monstro comendo tudo que o Switch 2 dá pra ele e tá comendo. Não, assim, ó, é ridículo. O Chapéu, ele terminou o Devil Summoner, lá o Raidoku Zonoha, e eu não terminei ainda. Porra, eu não terminei a porcaria do Shimei Tensei Variante aí, ele terminou. Eu que travei o review disso. Mas é sobre isso. E eu acho que ano que vem talvez a gente vai aproveitar alguns aí que a gente jogou. Eu sinto ali um cheiro de metáfora, talvez. Uma hora vai vir metáfora. Impossível não vir para o Switch. E aí quando acontecer, o Chapéu grava um podcast. Que a gente já terminou no Steam. Então vai ter essas coisas também.
Mas é, pro ouvinte aí, a meta de 2026 é a gente vender 3 cópias de Fire Emblem Fortune's Weave. É. A mais.
Vai acontecer aí, vai acontecer muito mais, Jeff. A gente consegue. Fire Emblem, tamo aqui, ó. Tamo fechado com Fire Emblem.
Que pra quem não é ouvinte de longa data, a gente só faz o Conexão Nintendo porque a gente quer aumentar as cópias de Fire Emblem.
Que agora nem precisa mais, né? Agora ele já tem pernas pra andar, não precisa ficar empurrando tanto, mas a gente faz.
Yeah.
A gente faz.
Sim. Ah, então, é isso, pessoal. Um ótimo fim de ano e ano que vem a gente... Eu não sei quando que a gente vai começar, mas sempre vai ter conteúdo pra vocês, pelo menos alguma coisa toda semana. É isso, pessoal, e até a próxima.
Até a próxima, boas festas.